Então, condições de retomar. Tínhamos ficado da parte da manhã no artigo 42º íamos passar à votação do corpo da PPL, que é o único. Pode ser? Sim, Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PSD tem uma proposta oral para corrigirmos aqui o seguinte. No título, portanto, do artigo 42º, requisitos das universidades e dos institutos universitários, e também, em relação à PPL do Governo, no corpo, onde está sensivelmente a meio, um pouquinho abaixo de meio, o funcionamento de uma instituição de ensino superior como universidade e instituto universitário. Ok, como universidade ou como instituto universitário. Fica melhor. Dizemos já do outro, não?
No título seria requisitos das universidades e dos institutos universitários.
Muito bem, era.
Então,
passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o título, o corpo e a alínea A do artigo 42. Na alínea B temos aqui a PPL e a minha proposta era começar pela votação da PPL. Não sei se querem começar pela proposta de alteração do Chega ou do PS, que são iguais. Senhor Deputado Ricardo,
eu acho que aqui era possível fazermos uma consensualização, se for do entendimento de todos, para votarmos a PPL, incluindo, além do corpo docente, de investigadores, que é o que a proposta do Partido Socialista e do Chega contempla.
Muito bem, estão de acordo? Então, votamos a PPL, sim. Dispor de um corpo docente que satisfaça, seria dispor de um corpo docente e de investigadores que satisfaçam o disposto no capítulo 3 do presente título. Uhum. Sim. Portanto, a proposta que o Chega apresentou foi que na linha B da PPL se acrescentasse dispor de um corpo docente e de investigadores que satisfaçam o requisito, que satisfaçam o disposto no capítulo seguinte. Sim, Sr. Deputado Porfírio.
Em primeiro lugar, queria pedir desculpa a todos e a todas por nos termos aqui atrasado um bocadinho, mas isto às vezes a vida não é como nós queremos. Agora, passando à matéria. Sra. Presidente, nós não podemos saltar por cima da linha A, porque, de facto...
Peço desculpa. Eu propus que votássemos o título, o corpo e a linha A, e ninguém levantou objeções. Não tendo levantado objeções, foi votado, mas se o Sr. Deputado quiser votar à linha A...
Eu só queria perceber, aliás, neste sentido, até é perceber qual é a proposta do Chega, porque, na realidade, a linha A...
A linha A
é diferente na PPL e nas alternativas do Chega e do PS.
É a linha B, Sr. Deputado Porfírio Silva, é a linha B.
Sim, então e a linha A, Sr. Presidente?
A linha A era a da PPL, porque não há alternativa.
Ah,
não há aqui no meu...
Como é que não?
Sim, mas temos que votar. Ou é a PPL ou o que está atualmente em vigor.
A alternativa é manter o que está na PPL.
É isso. Não,
ok, mas então vota só.
Tem que votar a A.
Deputado que não está aqui, que já está na PPL.
Senhor Presidente,
é manter o que está na BPL.
Se me permite, eu penso que compreendo aquilo que o Sr. Deputado Porfírio Silva está a dizer. Uma vez que os nossos projetos de lei alteram a lei, enfim, na sua formulação e não são propostas de alteração à PPL, não alterando nenhum artigo, subentende-se que preferíamos que a lei ficasse na sua formulação, enfim, como está atualmente. Contudo, nós votámos e votámos conscientemente a favor da PPL, portanto prejudica a nossa proposta.
Pronto, mas não é o nosso caso.
É isso mesmo.
Não é o nosso caso. Porque, no fundo, foi, criou-se aqui a ideia de que, estava, que era tudo igual, mas não é. Quer dizer, a nossa proposta, e a vossa também era, é manter o que está no RGES atual, coisa que não é o que acontece com o BBL. Pronto. Portanto, nós pedíamos a votação, a repetição da votação.
Muito bem. Então vamos repetir a votação, votando apenas o título e o corpo da PPL, está bem? Para o artigo 42. Quem vota contra? O título e o corpo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então a votar agora à linha A. E votamos à linha A da PPL. Quem contra? Sim. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PS. Sendo assim, o Chega já afirmou que deixava cair a sua, fica prejudicada a sua proposta. O PS pretende que seja votada a sua proposta, ficou prejudicada também uma vez que foi aprovada a formulação do da PPL. Não é? Sim. O que o Sr. Deputado Rui Cardoso tinha proposto era que ficasse a formulação da PPL juntando dispor de um corpo docente e de investigadores, que era aquilo que o PS e o Chega acrescentavam à linha B. Muito bem. Então, na linha B, passaríamos a votar a PPL com esta inserção de investigadores proposta pelo Chega e pelo PS. Pode ser? Toda a gente está de acordo? Então, votamos a PPL acrescentando aqui e de investigadores. Portanto, dispor de um corpo docente e de investigadores. Sim, se não houve objeções, não é? Não há objeções? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A linha B, portanto, ficam então prejudicadas as outras. Relativamente, são iguais? Sim, ao fim e ao cabo são iguais. Isso. Depois, a linha D, temos a PPL e temos uma proposta de alteração ao diploma do PS pelo PS. Sim, começamos pela PPL. Quem vota contra? A linha D. O PS vota contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, a linha D. Estamos na linha D da PPL. PSD, Chega, Iniciativa Liberal. E o PS vota contra. Portanto, foi aprovada a linha D da PPL, o que quer dizer que fica prejudicada a linha D do PS. Depois temos a linha E da PPL, que passamos a votar. Quem vota contra? A linha E. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada, então, por unanimidade a linha E. Depois temos aqui a revogação. A PPL propõe a revogação do artigo 43. Sim, senhor deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Vamos ver uma coisa. Esta, por alguma razão, nós deixámos o parte dos requisitos todo decidido, porque isto tem uma lógica, não é? E em dois sentidos. Por um lado, o PS, como terão visto, tem requisitos específicos para toda a tipologia de instituições. A partir do momento em que foi rejeitado que aconteça isso para uma das, enfim, para um dos tipos, obviamente será rejeitado também para os outros, porque não faria sentido que houvesse requisitos para uma tipologia e não houvesse para outras. Nós vamos manter, de qualquer maneira, as propostas a serem votadas, uma vez que faz parte da, enfim, da nossa abordagem. Aqui temos no fundo uma questão que já foi resolvida pela proposta oral da Sra. Deputada Inês Barroso agora há bocadinho, ou seja, temos que manter que definimos que há uma certa tipologia de instituições, os artigos têm que cobrir essa tipologia. Portanto, neste caso, tiramos aqui dos institutos universitários, porque na prática ficam com os mesmos requisitos que estão enunciados no artigo anterior. Portanto, era só para ordenar a nossa cabeça também em função destas...
Sim, efetivamente, o artigo 43º eram requisitos dos institutos universitários que nós acabámos de juntar no artigo 42º com os requisitos das universidades e dos institutos universitários. Portanto, não faz sentido, de acordo com esta fusão, agora vir estabelecer um artigo diferente para os institutos universitários. É exatamente isso.
A nossa Sim. proposta no artigo 43, nesse sentido, tem que ser entendida como prejudicada.
Sim.
Não é?
Sim.
Pela aprovação da anterior inserção, exatamente, no artigo 42º. Sim. Portanto, esta proposta do PS de alteração foi prejudicada. Passamos então a votar a revogação do artigo 43º pelas razões expostas, uma vez que os institutos universitários passam a integrar o artigo anterior. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PS. E é prejudicada, então, a proposta de alteração do PS a este artigo. Artigo 44º, temos a PPL, sim, passamos à votação do corpo da PPL, do título e do corpo, sim.
Senhora deputada Inês Barroso. No artigo 44º também gostaríamos de propor que ficassem requisitos das universidades politécnicas e dos institutos politécnicos e institutos politécnicos. E também, no corpo de texto, a mesma metodologia adotada há pouco, que era funcionamento de um estabelecimento de ensino como universidade politécnica ou como instituto politécnico, ter as finalidades e a natureza definidas nos artigos.
Creio que ficou claro. Podemos passar então à votação do artigo 44º, com estas alterações enunciadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, sim, no título e no corpo. No título e no corpo, está bem? Vamos votar então apenas o título e o corpo. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Agora, a PPL propõe a revogação da alínea A, que é também proposta pelo Chega. Vamos votar então esta revogação. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PS. E fica então prejudicada a proposta de alteração do PS. A linha B. Temos a da PPL. Não, a do Chega. A do Chega é igual à da PPL. Sim, é isso. Sim, Sr. Deputado Rui Cardoso, faça.
Se fosse também aqui possível encontrar uma harmonização, eu acho que era importante a expressão estar autorizados constar do texto e, portanto, nós retiramos a nossa proposta, se for possível fazer uma harmonização com o texto da PPL, colocando essas duas expressões, essas duas palavras, estar autorizados.
Bem, portanto, o Chega faz uma proposta de alteração oral no sentido de, na linha B, a começar o texto por estar autorizados a ministrar e depois tudo o resto ficaria igual, é isso? Portanto, há esta proposta de alteração oral, Estão de acordo?
Estamos.
Pronto. Então vamos passar a votar o texto da PPL, com esta alteração oral proposta agora pelo Chega, estar autorizados a ministrar ciclos de estudos e depois tudo o resto fica igual. É, estar autorizado já está no atual diploma em vigor, sim. Podemos passar então à votação. O PS também tem esta formulação na sua... Sim, mas também tem essa... Esta também tem, sim. Então, passamos a votar a linha B da PPL. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Foi aprovada com os votos contra do PS. E sendo assim, fica prejudicada então a do PS, a proposta de alteração, senhora, do PS na linha B.
Senhora,
sim,
Presidente,
Sr. Deputado Rui Cardoso.
Por uma questão de correção e alertado também para esse efeito, no artigo 42A passa-se exatamente a situação, já foi votado, está na página 145 do mapa que eu aqui tenho, e portanto é exatamente a mesma situação, falta a expressão estar autorizados, tinha
sim.
Por lapso me escapado de assinalar,
sim.
Mas por uma questão de simetria, acho que era importante constar também. Obrigado. No meu mapa, página 145, artigo 42A, para mais fácil localização.
Alinear.
Ah, sim. Bom, nós já tínhamos votado e foi aprovado o texto da PPL. Volto a colocar à consideração dos senhores e das senhoras deputadas. Aqui, alguém coloca alguma objeção a que, em vez de ficar a ministrar ciclos de estudos, fique estar autorizados a ministrar tal como formulámos neste artigo agora? De acordo?
Senhora,
não há nenhuma objeção? Senhora Deputada Inês Barroso?
Senhora Presidente, eu pedia que pudéssemos fazer esta votação de confirmação daqui a alguns minutinhos, que estamos só aqui a consultar uma legislação. Muito obrigada.
Então, esta 42, a inserção desta expressão fica para confirmação.
Sim, obrigada.
Peço desculpa quando às vezes carregar um botão sem lhe pedir autorização, Sr. Presidente. No nosso entendimento, a nossa proposta para a linha B não está prejudicada, porque, acrescenta requisitos que não estariam excluídos pela parte que já foi aprovada. Portanto, nós queremos na mesma votar os...
Muito bem. Então, nós votámos a PPL, a linha B, e foi aprovada. O PS pede que votemos também a proposta de alteração do PS, uma vez que acrescenta, há uma parte que é comum, mas depois acrescenta esses pontos enunciados. Quem vota contra? O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi então rejeitada com os votos contra do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. A linha C, temos a da PPL, e é que vamos passar a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS? Votos a favor do PSD, Chega e Iniciativa Liberal e abstenção do PS, na linha C. A linha C do Chega fica prejudicada. Agora, a linha D é igual, portanto... Sim.
Se vocês quisessem chegar a um texto conjunto, dizia.
Sim, muito bem. A linha D mantém-se a formulação da legislação atual em vigor. A linha E, temos a da PPL. Sim, estamos a perguntar na linha C, como diz, dispor de um corpo docente que satisfaça, pomos também e de investigadores? Não? Muito bem. Isto depois também na redação final.
Senhora Presidente.
Sim, Senhor Deputado.
Nós queremos votar a nossa a linha C. Estamos a falar dos politécnicos. Os peritos aqui devem ser especialistas, provavelmente, e não peritos, não é?
Exato.
E, portanto, nós pedimos para ser votada na medida em que, além dos docentes, acrescentará não peritos, como está aí, mas de especialistas. Lembro que na estrutura do corpo docente dos politécnicos, na nossa proposta, há uma configuração específica para os especialistas, que são pessoas que estão dentro como docentes, mas têm uma ligação às atividades exteriores. Portanto, nós queremos votar na mesma a nossa proposta da linha C.
Muito bem, então vamos passar a votar a proposta da alteração da linha C do PS, substituindo, como disse agora o Sr. Deputado Porfírio Silva, os peritos por especialistas. Portanto, na formulação que tem aí da linha C, substituindo peritos por especialistas. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O Chega e a Iniciativa Liberal. Vota a favor? O PS. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD, abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal. A linha D é a formulação em vigor. A linha E, temos a da PPL e a do Chega e do PS, que propõem que se mantenha a atual legislação. Vamos votar a da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a linha E. Muito bem. Ficam prejudicadas, então, as do Chega e as do PS. Artigo 45º.
Senhora?
Peço desculpa. Sim. Sim. Sim, senhora deputada Inês Barroso.
Senhora Presidente, ainda sobre o artigo 42º. Quarto. Ok. Era só para dizer que concordamos com a proposta do corpo docente e investigadores. Estar autorizados.
Corpo docente e investigadores ou estar autorizados? É o estar autorizados?
É 42, a linha A. Que o diploma vigente diz estar autorizados. 145 na nossa, preferi. Eu já sei que tenho as páginas iguais ao preferido. Tenho a segunda, o segundo quadro. E se a senhora Presidente consegue. Estar autorizados. E no, na PPL estava só a ministrar ciclos. Eu pedi um minutinho, é só para dizer que confirmamos com a proposta dos restantes grupos.
Muito bem, então, na linha A do artigo 42, fica estar autorizado a ministrar ciclos de estudos, de licenciatura e por aí fora. Muito bem. Depois, há aqui uma proposta de aditamento. Sim.
Senhora Presidente, este...
Do Rui Cardoso.
Era só para perguntar se temos que repetir a votação com este acrescento ou não.
Foi aceito por todos. Sim, já tinha sido aprovada com os votos. Repetimos a votação. Então vamos votar a linha A do artigo 42 com a formulação atual. Estar autorizado.
Nós aqui queremos o sentido.
Quem vota contra? PS, quem se abstém, foi aprovado com os votos contra do PS.
Nós não
tínhamos investido. Sim, já tinha coisas. Agora, temos aqui uma proposta de aditamento.
Oh, querida, desculpe, tenho que dizer mais alguma coisa aqui.
Sim, diz que não sou o presidente.
Ainda temos a linha F.
Senhora Presidente, temos só 10 segundos, pode ser? Muito obrigada.
Senhora Deputada Inês Barroso, faça favor.
Senhora Presidente, também fazer aqui uma correção por parte do nosso grupo parlamentar relativamente ao artigo 44º, a linha C, em que os grupos parlamentares, inclusive, sugeriam dispor de um corpo docente e de investigadores que satisfaça o dispositivo. Nós acompanhamos esta redação. Sim. É no 44º, a linha C.
O que estava aí proposto não era investigadores, era especialistas.
Era só corpo docente? Ah, o PS é que sugere especialistas, é isso? Mas, no fundo, é para nós uniformizarmos os investigadores, Sr. Deputado Porfírio, quer à frente até com a linha F que diz desenvolver atividades de investigação, quer com o artigo 42 que fala do corpo docente e de investigadores. Parece-vos que não tem o mesmo sentido da vossa proposta?
Não é a mesma coisa.
Ok. Vocês, técnicos. Você é de técnicos.
Sim, vamos ver. Aqui, são duas questões diferentes, efetivamente. Não é? Aquilo que estava genericamente sempre como docentes, agora na maior parte dos casos é docentes e investigadores, porque assumimos que todas as instituições têm investigadores também, investigação. A questão dos especialistas é diferente, é uma especificidade do Politécnico. Que, enfim, aquela figura que já existe e que são pessoas que, sendo docentes, têm um perfil específico porque têm uma ligação direta às atividades externas, é uma questão diferente, mas poderíamos eventualmente aproveitar para corrigir também a questão da referência aos investigadores, não é? Porque na realidade, a partir desta modificação, todas as instituições têm que ter investigadores, uma vez que todas têm que ter investigação. Provavelmente teríamos
então,
aproveitar para fazer isto.
Passamos a votar novamente à linha C.
Mas podemos votar separadamente, porque não sei se todos os grupos têm a mesma opinião sobre os investigadores e sobre os especialistas.
Sim, propunha votarmos dispor de um corpo de docente e de investigadores que satisfaçam o disposto no capítulo seguinte, e depois o PS propõe uma outra formulação. Esta seria a que votaríamos aqui na PPL, que foi uma proposta de alteração oral do PSD, mas o PS propõe a designação de especialistas, mas que o PSD não aceita, e portanto aqui já não podemos juntar então todos os...
Essa foi votada já.
Sim. Então repetimos a votação da linha C, pondo corpo docente e de investigadores. Sim? Quem vota contra? Quem? O PS. Sim, estamos então a repetir a votação da linha C do artigo 44º da PPL. Dispor de um corpo docente e de investigadores que satisfaçam o disposto no capítulo seguinte.
Portanto, vamos a votar seria... a inserção dos investigadores.
A inserção dos investigadores, sim. Sim? Então, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Podemos repetir, se houver, mas o PSD não... Sim. Porque, como o PSD disse que não acolhia essa alteração, mantém-se a votação. Depois, a linha F da PPL. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS. E votos a favor do PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Depois temos aqui uma proposta de aditamento do novo artigo 44A.
Senhora Presidente, pode dizer em que página é que se encontra?
A minha página, o 44 acabámos e agora era um 44A que é um aditamento. A minha página não corresponde às vossas...
440.
440? Já encontrei. No meu é na página 454. É o artigo 44A, proposta de alteração do PS à iniciativa do PS, requisitos das universidades politécnicas.
Senhora já,
sim, senhor deputado.
Temos aqui uma dúvida. Quer dizer, podemos votar de qualquer maneira, não é mesmo, não é? Mas tenho aqui uma dúvida sobre se esta proposta não está prejudicada por uma votação anterior. Achas que não? Quer dizer, dá o mesmo resultado votar ou considerar prejudicado, mas...
Já pronto, atrás era o que eu disse. Ainda há um artigo aprovado ou não?
Tá, vamos votar que assim, vamos votar que assim há mais
claro.
Então vamos a votar a proposta de aditamento do artigo
44. Perdão, eu tinha isto desligado. Votar a proposta de aditamento do artigo 44A do PS. Quem vota contra? PST, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor, o PS, não há mais nenhum partido presente. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Vamos agora para o artigo 45º. Temos aqui a PPL. Passamos a votar o título... O número 1, se estiverem de acordo, o título, o número 1 e o número 2, estão de acordo? Sim? Então votamos conjuntamente o título, o número 1 e o número 2.
Não abstemos.
Não?
Sim, sim.
Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Votam contra? Desculpa, não percebi. A abstenção. Eu fui muito rápida. O PS abstém-se e quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. É isso? Eu fui muito rápida a perguntar. Portanto, foi aprovada com os votos, com a abstenção do PS e os votos a favor dos demais grupos presentes. No número 3 temos a PPL e temos também uma proposta de alteração do PS. Vamos passar a votar a da PPL. Quem vota contra?
PS.
O PS. Quem se abstém? Foi aprovada o número 3 da PPL com os votos contra do PS. Sendo assim, fica então prejudicada, não é, o número 3 do PS. Artigo 46º.
Nós já
retiramos. Temos...
Já retiramos.
Sim.
Diz-se lá. Senhora Presidente.
Sim, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado Aida Carvalho, faça.
Vamos retirar o artigo 46º a favor da proposta do Governo.
Muito bem, portanto o PS retira a proposta de alteração relativa ao artigo 46º a favor da proposta do Governo, então passamos a votar apenas a PPL e podemos votar em bloco, podemos votar conjuntamente, sim, todo o artigo 46º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade todo o artigo 46º da PPL. Depois... Passamos para o artigo 47º. Temos, primeiro, temos aqui uma proposta de alteração do PCP para o corpo e a epígrafe e o número 1. Ou votamos só o corpo? Sim? Artigo 47, votamos o título e o número 1. Proposta de alteração do PCP. Senhor deputado Rui Cardoso, quer fazer algum pedido? Ah, muito bem, é sobre a nossa... Sim, senhor, sobre a proposta do Chega. Então, artigo 47º, título ou epígrafe e número 1. Proposta de alteração do PCP. Quem vota contra?
PCP.
Sim, do PCP. Vota contra o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PS. Então, foi rejeitada com os votos a favor do PS, com a abstenção do PS e os votos contra dos demais partidos. Agora temos a proposta de alteração do PS, Ao número 1.
Senhora Presidente.
Sim.
Então pronto, só para, enfim, para ajudar aqui à reflexão, neste como nos artigos subsequentes, nós durante este processo de especialidade avaliamos e consideramos que o RGIES não deve verter totalmente, de forma tão descritiva, todos os requisitos e na ótica que fomos defendendo ao longo destes anos de desburocratização desta lei, consideramos que deve remeter para lei especial e, como tal, retiramos a nossa proposta para, enfim, para justamente ir ao encontro deste enunciado.
Bem, então, o Chega retira a sua proposta de alteração. Passamos a votar, então, a proposta de alteração do PS ao número 1. Quem vota contra? O Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD. Foi rejeitada com os votos contra do Chega, da Iniciativa Liberal e do PSD.
Dá-me licença, Sra. Presidente.
Sim, Sra. Deputada Inês
Barroso. Em relação ao título do artigo, até porque é redundante estarmos sempre a dizer a mesma coisa, o PSD sugeria que pudesse só ficar corpo docente e de investigadores. Do capítulo?
Mas aqui diz das instituições, sim. Sim.
Deixe-me só.
Mas voltámos ao título.
Segundos. Desculpe.
Sim. Então vamos votar o número 1, a proposta de alteração do número 1 da Iniciativa Liberal só e depois voltamos 1. À questão do título. Só o número 1. Sim. O número 1 da Iniciativa Liberal. Sim. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? O PS. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, Chega. Não estão a ouvir, desculpe. Estávamos a votar a proposta de alteração da Iniciativa Liberal ao número 1 do artigo 47. Então, o PS absteve-se.
O PSD vota contra, Sra. Presidente.
PSD vota contra e o Chega. Espera aí, isto é da Iniciativa Liberal, portanto, vota contra do PSD, do PS, o Chega. Peço desculpa, já tinham votado, mas eu já me... O Chega abstém-se, pronto, abstenção do Chega, votos contra do PS e do PSD e o voto a favor da Iniciativa Liberal. Foi rejeitado.
Senhora Presidente, posso esclarecer o equívoco que
sim,
há pouco?
Faça
não é em relação ao artigo que nós estamos a propor a alteração, é em relação ao capítulo. Só que como aqui não estava a referência do capítulo, eu acabei por confundir e, portanto, peço desculpa por isso. O capítulo terceiro diz corpo docente e o que nós sugerimos é que passe a dizer corpo docente e de investigadores. O capítulo não... Sim, o capítulo e não o artigo. Muito obrigada.
No quadro não aparece. Portanto, pergunto se estão de acordo com esta formulação. Podemos votar no capítulo terceiro, corpo docente e de investigadores. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Muito bem. Sim, Sr. Deputado.
Eu sugeria que nós fôssemos votando o que está no quadro e que é substantivo e depois deixássemos estes acertos, ditos e tudo isso para harmonizar em função das votações que tinham sido feitas, porque obviamente ninguém vai querer um título que não corresponda àquilo que foi votado, mas na realidade são coisas que não estão no quadro e portanto temos de estar a ver não sei quantas coisas ao mesmo tempo para sabermos o que é que estamos a votar. Eu sugeria, e penso que não provocará nenhum problema substantivo, deixarmos esses acertos para depois, mas...
Bem, muito bem. Poderá ser feita depois essa harmonização, naturalmente, com o texto corrido, será mais fácil até perceber as alterações. No artigo 47, temos ainda uma proposta de alteração do PS para a linha A do número 1. Sim. É... tínhamos votado. Nós estamos no artigo 47. Sim, ah, então só tínhamos votado o título, não é? Temos de votar o número 1, peço desculpa. Tínhamos de votar o número 1, o corpo do texto, do número 1. Eu também tenho a ideia que já foi. Então faltava-nos votar o título e o número 1, o corpo do número 1 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção da Iniciativa Liberal. Foi aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal. Temos agora, ficam então prejudicadas as outras propostas de alteração. Nomeadamente, sim, senhora deputada Aida
Carvalho. Acabamos de votar o número 1 da PPL, então o nosso sentido de voto é contra. Ah, desculpa. E corrigimos também.
Iniciativa Liberal e os votos a favor do Chega e do PS.
E corrigimos também o nosso sentido de voto em relação à PA do PCP. Também é contra.
Muito bem. O PS também corrige a sua votação relativamente à proposta de alteração do PCP do artigo 47. Ficam então prejudicados. Consideram que ficam prejudicadas as propostas de alteração do Chega e do PS para o artigo 47? O Chega retirou? Sim. Sim, ok. Muito bem. Passamos para o número 2. A PPL propõe a revogação do número 2. Eu pergunto se quem vota contra. É uma proposta de revogação? É uma proposta de revogação. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Sendo assim, fica prejudicada, então, a proposta de alteração do PS e a proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Sim, senhora deputada? Sim. Sim, senhora deputada Angélique da Teresa.
Desculpe, senhora Presidente, alterar o meu sentido de voto para contra.
Vamos repetir. No número 2, o PS vota contra, a Iniciativa Liberal também vota contra e o Chega e o PSD votam a favor. Portanto, é aprovada com esta votação. Sendo assim, ficam prejudicadas também as outras propostas de alteração, não é assim? Do número 2. Número 3. Temos a PPL. Muito bem. Mas aqui diz anterior.
Senhora Presidente, então, para este sim. Número 3, enfim, se me é permitido, há aqui, e até podemos discutir este ponto, que é um ponto importante, que é o da endogamia académica. Existem aqui duas visões completamente distintas de abordagem a este assunto. Uma que é a da PPL, que é pela negativa, isto é, estabelecendo regras para unidades orgânicas que não tenham mais do que um determinado valor, e uma perspectiva pela positiva, que é a do Partido Socialista, de incentivos positivos. Eu aproximo mais, aliás, o Chega aproxima-se mais da visão do Partido Socialista para o combate à endogamia académica. Penso que não deve ser por uma via restritiva e impositiva, mas sim por uma via de incentivos positivos. Contudo, e esta era a proposta que eu queria fazer oral, não sei se terá acolhimento ou não, que me lança algumas dúvidas naquilo que é a redação da proposta do PS, que é a parte final, que é fazer vincular estes incentivos aos procedimentos de recrutamento e progressão na carreira, sobretudo a progressão na carreira estar, enfim, com aqui uma correlação a esta dimensão, faz-me alguma confusão e, portanto, a proposta que eu faria era de se votar a proposta do Partido Socialista sem, terminando em estrangeiras, portanto, sem ter a parte nos procedimentos de recrutamento e progressão na carreira. Terminando em estrangeiras.
É a proposta de aditamento.
Estão em páginas diferentes.
Da alteração do ponto 3 do PS.
Eu estou a falar do ponto 3, só do ponto 3, da coluna que está ao meio da tabela. Pronto.
Pode ser uma solução para este ponto, mas já agora nós gostaríamos talvez de elaborar um bocadinho mais sobre a questão da endogamia. É um ponto importante, e é um ponto importante porque pode ter implicações relevantes para as instituições de ensino superior. Nós não recusamos que haja um fundo de preocupação genuína e legítima da parte do Governo ao colocar a questão da endogamia como algo que devia ser, enfim, trabalhado. No entanto, parece-nos mais ou menos evidente que a aplicação da regra, tal como ela está na PPL, ia causar inúmeros problemas numa série de... O único problema que a PPL reconhece é o ensino superior militar e policial. Mas há outras situações. Há situações em que é praticamente impossível que haja circulação entre instituições, a Engenharia de Minas, por exemplo, mas há outros exemplos. Há situações em que, nas escolas médicas, por exemplo, em que o enraizamento entre a parte prática e a parte académica é umbilical, é orgânico, quer dizer, parece um bocado esquisito exigir-se que a universidade, a Faculdade de Medicina, que forma os seus médicos em cima do Hospital A, seja obrigado depois a largá-los e eles irem para outra faculdade que trabalha com outro hospital. É um exemplo de outro problema que pode surgir aqui. E depois há, enfim, na perspectiva dos profissionais, dos centros ou investigadores que estão em causa, nós temos que pensar que podemos discordar, enfim, da política de recrutamento da Faculdade de Direito de Lisboa, por exemplo, ou de Coimbra, que funcionam como escolas em que querem os seus, querem a sua doutrina, digamos assim. Nós podemos discordar ou concordar. Agora, o que é facto é que nessas instituições há pessoas que estão a fazer a sua carreira, estão-se a preparar, estão a fazer doutoramentos, estão-se a preparar em função de uma lógica que é a lógica que vinha atrás. Não faz muito sentido... Via de repente uma lei e diz, não, os senhores já andam há 10 anos a trabalhar para terem um lugar nesta instituição, agora vamos proibir que fiquem nesta instituição. Quando provavelmente, estando a trabalhar para ficar naquela instituição, nesses casos não ficarão noutra, porque não vão ser recrutados pelo inimigo, pelo inimigo doutrinal. E, portanto, nós pensamos, e estamos até disponíveis, se quiserem pensar nisto melhor, a votar isto noutra ocasião, mas esta é uma questão que, do ponto de vista prático, nos parece central para nós não causarmos perturbações nas instituições. Podemos não estar satisfeitos com todos os aspectos deste processo de revisão, mas pelo menos talvez possamos evitar que haja disrupções absolutas no sistema. E o tipo de proposta que impõe um critério sobre a endogamia muito fechado é suscetível de criar uma disrupção importante no sistema. Nós gostaríamos que isso fosse evitado. E, portanto, para nós Estamos disponíveis para discutir se os critérios que nós propomos de exceção são corretos ou se não são corretos, se podiam ser afinados, se podiam ser outros, mas parece-nos muito importante para as instituições, enfim, que não mudam de um dia para o outro. Nós até podemos achar desejável que sejam menos endogâmicas, mas não mudam de um dia para o outro e não têm nenhuma possibilidade de mudar racionalmente no dia em que ela é aprovada. Portanto, acho que há aqui uma matéria que precisava de alguma consideração. E, portanto, no fundo eu já falei sobre o conjunto dos outros pontos, porque aquilo que o Sr. Deputado Rui Cardoso propôs parece-nos que é aceitável na parte mais, enfim, mais aberta e mais incentivadora, mas há, no entanto, problemas mais específicos que estão nos outros pontos que nós também gostávamos que fossem tidos em consideração. Obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós compreendemos perfeitamente as preocupações que o Sr. Deputado Porfírio Silva elencou e partilhou aqui connosco. No fundo, gostávamos de, na tentativa de uma resolução, também dizermos o seguinte. Nós, neste texto, podíamos referir, ou podia ficar ainda mais explícito, que as instituições não poderiam contratar, mas assim também não teriam de despedir. Não sei se de alguma forma isso pode... É o que está no nosso... Pronto. Pronto. Muito obrigada.
Muito bem. Senhor Deputado Rui Cardoso, alguma consideração mais?
Duas. Primeiro, esta questão do despedimento, acho que não está em causa, porque, assim... As relações laborais são regulamentadas, estão na lei, portanto, não pronto. Portanto, penso que esse não é o ponto. Agora, eu fiquei sem perceber se dava para retirar aquela parte final que vinculava o incentivo à progressão na carreira e isso preocupa-me. Pronto.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, isto é uma questão de cautela, porque, como sabes, as progressões na carreira no ensino superior não é automática e, portanto, era nesse sentido. Mas não vemos nada, não nos opomos à retirada deste texto.
Muito bem. Então, sendo assim, passaríamos a votar o número 3 da proposta de alteração do PS, retirando nos procedimentos de recrutamento e progressão na carreira. É isto que vamos votar, não é? Quem vota contra, está a pedir um tempo aqui o PSD.
Senhor Presidente, eu só gostaria de chamar a sensibilizar um pouco o PST, que esta redação, como está no artigo 3, poderá limitar as instituições a contratarem durante muito tempo alguns docentes e investigadores, tal como ela está redigida.
Muito bem. Então, passaríamos a votar o número 3 do PS, proposta de alteração do PS, retirando aquela expressão final nos procedimentos de recrutamento e progressão na carreira. Quem vota contra? A iniciativa liberal. Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra da iniciativa liberal. Temos agora o número 3 da PPL. Há aqui uma proposta de alteração do PSD, mas já é a proposta da PPL. Não, não é do PSD, peço desculpa, é da Iniciativa Liberal. Ao número 3. Passamos a votar a proposta de alteração da Iniciativa Liberal ao número 3 da PPL. Quem? Sim. Ainda não, isto os quadros são... É o número 3, proposta de alteração. Sim.
Agradeço-lhe que me deixe explicitar. Na nossa reconstrução, o número 3 fica como está na PPL. Portanto, mantém-se esse critério, que depois tem aquelas exceções. Mas as... sim, mas está bem, mas fica como número 4, mas essa regra ficaria lá. E depois o que há é exceções a essa regra, que são aquilo que nós consideramos que são as salvaguardas. Portanto, nós acrescentamos o aspecto, enfim, incentivador, mantemos a regra como princípio, como regra geral, digamos assim, com exceções que são os casos em que nós entendemos que é preciso uma salvaguarda. Passa a 4 se for aprovado o resto por organização, no fundo é o 3 da PP.
Então, passamos a votar a proposta de alteração da iniciativa liberal ao número 3 da PPL. Então, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Peço desculpa. Eu não vi. Então peço desculpa. Vamos repetir a votação porque eu não vi os vossos sentidos de voto. Quem vota contra esta proposta de alteração da iniciativa liberal ao número 3 da PPL, o PS, o PSD e o Chega? Vota a favor da iniciativa liberal, portanto foi rejeitada com os votos contra dos outros partidos presentes. Agora, o número 3 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 3 da PPL, peço desculpa. Quem vota contra? O Chega. Número 3 da PPL. O Chega, a iniciativa liberal também vota contra. Muito bem. Quem se abstém? Foi aprovada, então, o número 3 da PPL com os votos a favor do PS e do PSD. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Só dar uma precaução já. Nós votámos a favor aqui, mas pedimos a vossa compreensão para o facto de que podemos rever a nossa votação a seguir, porque nós votamos a favor na perspectiva de que possa haver as salvaguardas, que são as exceções nas alíneas seguintes. Se não houver salvaguardas, teremos que voltar atrás nesta votação, porque, no fundo, há uma diferença entre haver uma regra geral fechada ou haver uma regra geral com salvaguardas. Não? Portanto, é só deixar essa...
Há aqui ainda, o projeto de lei do PS que propõe uma proposta de alteração, fica prejudicado. Muito bem, muito bem. Então, passamos agora ao número 4. O número 4, vamos ao 5 do PS, então. Quem vota... Estamos no número 5 do PS, e o Sr. Deputado Rui Cardoso.
Pronto. Neste artigo, como no outro, eu tenho muitas dúvidas, quer quanto a uma proposta, quer quanto à outra, porque, por um lado, a PPL não contempla o caso que aqui já foi mencionado da medicina, e que é particularmente importante porque é uma área tendencialmente mais endogâmica na medida... em que, pelas especificidades do próprio curso e pelas especificidades da formação em cada hospital, tem aqui comportamentos e uma natureza muito própria. E, portanto, isso não constando na PPL, lança-me dúvidas. Por outro lado, a proposta do Partido Socialista descreve, na senda do que vem sendo feito noutros artigos, demasiado detalhadamente, demasiado restritivamente, no nosso entender, e, sobretudo, para uma lei que queremos estável, previsível para o tempo, esta restrição penso que pode ser um grilhão daquilo que é o próprio desenvolvimento da academia, da investigação, nos próximos anos. Portanto, eu tenho muitas dúvidas, quer quanto a uma, quanto a outra, e, portanto, não sei, deixo à consideração dos demais partidos ver o que é que podemos fazer quanto a isto, senão chega a abster-se-á nas duas propostas.
Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Eu queria repetir que nós estamos disponíveis para retomar esta questão noutro momento, para podermos refletir em casa, digamos assim, porque nós estamos a falar, eu peço desculpa de insistir nisto, mas nós estamos a... Porquê é que a nossa lista de salvaguardas ou de exceções é grande? Porque a aplicação da regra dos 40%, assim como regra geral, vai... causar inúmeros problemas a inúmeras instituições e vai a instituições e a pessoas que não têm culpa nenhuma de estarem a fazer um determinado percurso académico numa instituição segundo regras que existiam, segundo expectativas que estavam criadas pelas regras que existiam, e de repente aparece um legislador que diz agora muda tudo e o senhor pode atirar o seu doutoramento para o lixo. E portanto nós estamos, e depois há a questão da medicina, parece-me que é mais ou menos evidente para toda a gente, tal como foi para o governo a questão do ensino policial e militar, que faz o mesmo sentido, tal como faz, por exemplo, a engenharia de minas ou a engenharia náutica, quer dizer, não, é que não há possibilidade de escolher outra instituição e portanto nós estamos a insistir nisto porque nós gostaríamos que fossem mais do nosso agrado ou menos do nosso agrado que as soluções finais, apesar de tudo, não causassem dificuldades às instituições. E este é um ponto em que a regra, tal como está na PPL, só por si, e por isso nós avisámos que se não ficarem salvaguardas teremos que rever a nossa votação aí, a regra, tal como está na PPL, simplesmente vai ser uma desgraça para muitas instituições. Acho que não nos compete como legisladores. E, portanto, é evidente que a nós também não nos agrada muito uma lista de salvaguardas tão grande, ou uma lista de exceções. Mas foi, no fundo, perceber que havia uma intenção da parte do Ministério que era lançar um alerta de que a endogamia pode ser um problema para o desenvolvimento saudável das instituições e, portanto, nós aceitamos o alerta, aceitamos que fique uma referência, aceitamos que fique uma regra de controlo, mas, e talvez uma coisa que se possa vir a rever no futuro, tirar estas exceções, mas parece-nos que, realisticamente, estas exceções são necessárias a que nós, como toda a gente, na preparação deste debate, andámos a falar com as instituições. Isto foi um daqueles casos em que muita gente nas instituições nos dizia, mas nós não percebemos como é que isto, no nosso caso, vai ser, porque isto vai ser uma desgraça. E, portanto, nós estamos disponíveis para voltar a falar disto noutra oportunidade. Nós percebemos que há um agente nesta discussão que não está assentado à mesa, que é o Governo. Enfim, o PSD tem uma parte da responsabilidade de representar, mas também percebemos que não seja imediato estar sempre a reagir àquilo que aqui se discute e que possam precisar de tempo a consultar. Percebemos isso perfeitamente, achamos isso normal. Se nós estivéssemos nessa situação, também gostaríamos que percebessem a nossa parte, mas nós fazemos mesmo um apelo para que tenhamos cuidado na forma como resolvemos esta questão, porque senão arriscamos a estar aqui a criar um problema muito grande às instituições, que é algo que obviamente nos preocupa, não?
Muito bem, senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada, senhor presidente. Reforçando, dar nota que durante muitos anos houve uma tradição em Portugal e uma cultura organizacional instalada, que era uma cultura vertical, isto é, os entravam como licenciados, faziam mestrado, depois eram incentivados a fazer doutoramento, tudo na mesma organização. Isto era uma cultura tradicional que nós herdamos e, portanto, eu acho que agora mudar isto através de uma legislação pode, de facto, causar grande impacto às instituições, perspectivando-as no futuro, não é?
Muito obrigada. Faço ao exposto. Senhor deputado Rui Cardoso, faça
favor. Dizer que compreendo alguma das considerações que o deputado Perfírio Silva enunciou, mas não parece que a forma como estejam redigidas na proposta do PS contemple o caso da engenharia aeroespacial, algumas engenharias muito específicas, elas não vêm aqui descritas. Vem o caso da medicina, das instituições.
Se me permite, Sr. Deputado Rui, em relação à engenharia aeroespacial, pensámos bastante, mas neste momento a oferta formativa já contempla pelo menos em 4 instituições. A Universidade de Minho, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa. E, portanto, consideramos que já estamos numa oferta alargada.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de votar ou preferem deixar este ponto para votação noutra reunião? Vamos votar. Então, passamos a votar o número 5, proposta de alteração...
Senhora Presidente, eu penso que é melhor fazermos um pedido de adiamento do ponto. Sou pena de cair em todas as propostas e depois não se chegar a uma discussão frutífera. Acho que podemos pensar sobre isto esta noite
muito
e amanhã consensualizar ou pelo menos tentar uma redação conjunta. Obrigado.
Sim, deixamos então o resto do artigo 47. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Peço desculpa, nós estamos abertos, evidentemente, quer do lado do PSD, quer do lado do Che, quer do lado dos outros grupos, mas enfim, foram os três que falaram nesta matéria, nós estamos abertos a tentar encontrar uma redação melhor. Percebemos que as redações também importam, nós estamos a votar redações, não estamos a votar ideias, não é? estamos a votar texto. E, portanto, se entenderem que pode ser resolvido com outro tipo de redação, para nós a questão é deixar salvaguardas necessárias para que isto não crie problemas às instituições, estamos disponíveis para trabalhar nisso.
Muito obrigada. Deixamos então o resto do artigo 47 para amanhã. Passamos ao artigo 48. No artigo 48 temos uma proposta de alteração ao número 1 do PS, proposta de alteração ao número 1, que passamos a votar. Quem vota contra da proposta do PS de alteração ao número 1? Projeto de lei, sim, peço desculpa, do projeto de lei do PS, da alteração ao número 1. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Foi então rejeitada com os votos do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Sendo que o número 1 se mantém, então, na atual configuração legal. Muito bem. No número 2 também não há propostas de alteração. No número 3... Sim, Sr. Deputado.
Tenho uma proposta oral para fazer sobre o número 3. Portanto, o Chega retira a sua proposta se na PPL, no final daquilo que já está escrito, for incluindo a nossa parte que diz... garantindo que mantém um vínculo ativo e efetivo entre o ensino e a aplicação prático-profissional, que para nós é muito importante que isto seja garantido. É a função dos especialistas é fazer exatamente esta ponte de ligação e fazer esta translação do conhecimento para dentro das instituições e é muito importante que constasse.
Muito bem, então retirariam a proposta se ficasse essa formulação na redação da PPL, é isso? Pergunto se o PSD está em condições de aceitar. Sim? O PS, sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Uma vez que nós não estamos exatamente na PPL, temos uma proposta de alteração do PSD também. E, na realidade, se o PSD aceita aquela parte final do texto do Chega e o próprio PSD retoma a figura do docente convidado, no fundo isso é o que nós temos na nossa proposta. São esses dois elementos. Portanto, se o texto for esse, nós também nos juntamos, porque o Chega retoma um aspecto, que é, de facto, essa ligação que para nós é decisiva, o PSD retoma a questão do convidado e, portanto, se for o pacote conjunto, nós também compramos.
Então, ficaria uma formulação e peço, Sr. Deputado Porfírio Silva, que seria a proposta de alteração do PSD... A PPL, juntamente com a do Chega, é isso, com aquela parte, a redação. Como é que ficaria a redação? É a proposta de alteração do PSD?
Os especialistas são contratados como docentes convidados, nos termos da tutela respectiva carreira docente, de forma a garantir... É isso, não é?
Sim,
de
forma a garantir que mantém um vínculo ativo e efetivo.
Sim.
Sem exclusividade. Mantém-se essa...
Sem exclusividade, sim. Ser deputada Angélica da Teresa, faz...
Só está a diferença.
Está bem, mas quer dizer, não pode vir a ganhar tudo.
Eu acho que a redação, tendo em conta aquilo que o senhor deputado referiu, acho que a redação final é a do PS. Porque convém que fique sem exclusividade de facto. A partir do momento em que se mantém o vínculo ativo e efetivo entre o ensino e a aplicação prático-profissional, então a redação final deve ser a do PS.
Não, há a diferença do sem exclusividade. Não, o convite também já está, na proposta do PSD.
Certo, mas o facto de manter o contrato, ou seja, o vínculo, obriga a que não haja exclusividade. Correto?
Não. Porquê?
Não, o contrato à vida ativa. Presumo.
Nós estamos a falar de especialistas que são contratados como docentes convidados, não é?
Sim.
E que vão manter o seu vínculo
efetivo já percebi. Entre o ensino... Na prática não podem ficar em exclusividade, senão não podem manter o vínculo.
Exatamente. E, portanto, daí eu estar a dizer que eu acho que a redação do PS é aquela que é mais correta por causa da questão, neste caso, a não exclusividade. Porque, caso contrário, a pessoa não pode estar de um lado e no outro. Portanto, se há uma consensualização...
Muito bem.
Sim, já percebi.
Então, vamos manter, vamos votar o número 3 do PS. Sim.
Podemos então verificar aqui qual seria a redação.
Para dar-me licença, senhora deputada, nós pegámos numa parte do Chega, numa parte do PSD, numa parte do PS, mas a colega, a deputada Angelique, chamou a atenção por uma coisa: é que se é para manter o vínculo ao exterior, não podem estar em exclusividade. E, portanto, desse ponto de vista, podemos achar que deve estar lá escrito sem exclusividade, ou também podemos achar que já é sem exclusividade, de qualquer maneira não é preciso ficar escrito.
Para nós é implícito, mas não nos choca que conste.
Mas é mais claro. Agora, se isso puser uma dificuldade ao PSD, na medida em que já está lá a obrigação de que haja o vínculo ao exterior, nós... Sim, mas os estatutos podem ser mudados, não é?
Podem.
Podemos tirar o sem exclusividade, porque isso pode haver alguma modificação no estatuto que permita fazer isso.
A proposta da senhora deputada Angélica da 3 era que se votasse o número 3 do PS e os outros ficavam prejudicados.
Sim, mas
estão de acordo?
Perde-se a essência do especialista.
Nós gostaríamos muito que aprovassem a nossa proposta, mas a questão não é essa. Se o termo sem exclusividade colocar problemas ao PSD, nós podemos votar esse inciso, porque podemos admitir que o estatuto da carreira possa mudar e tenha uma figura que permita fazer isto sem referir a exclusividade. Não é? Porque a exclusividade hoje é um requisito para um certo tipo de lugar na carreira, não é? Mas daqui a 5 anos pode não ser. Pode haver um outro arranjo e que não seja. Portanto, para nós, o fundamento, no atual quadro, sem exclusividade é necessário para fazer isto. Mas daqui a 5 anos pode não ser necessário ser sem exclusividade para manter o vínculo. É como a exclusividade dos deputados. A exclusividade dos deputados é mais ou menos. Uns são mais exclusivos que outros.
Sim, senhora deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que esta questão é determinante e está a ser determinante para a nossa aprovação ou não do texto que está na PGL do PS. Nós propunhamos que ficasse a nossa proposta de alteração como texto base, porque, como nós temos visto, é muito mais fácil nós adaptarmos o regulamento do que um regulamento jurídico de instituições de ensino superior. Portanto, que ficasse, como dizia agora o Sr. Deputado Porfírio, e bem, que podemos daqui a algum tempo alterar e já não temos que estar novamente a alterar os GIES. Portanto, daí que nós insistamos em manter a redação com, conforme disse o Chega, com este... este texto garantindo que mantém um vínculo ativo até ao final do parágrafo. Sim, se não vos chocar, para nós era mais confortável.
E acho que é mais eficiente se for preciso alterar alguma coisa. Muito obrigada.
Muito bem. Então vote-se.
Até porque, se me permitem, a questão do especialista está regulamentada por decreto-lei. Portanto, o que é a figura do especialista e como é que se pode. O título do especialista. Portanto, pode ser sem exclusividade, não?
Sim.
Senhora Presidente, eu confesso e volto a reforçar que, concordando com o Chega, com este acrescento de manutenção de um vínculo e que nós subscrevemos, tenho muitas dúvidas que, ao retirar a palavra sem exclusividade, isto possa ser possível. E, portanto, eu gostaria que isto fosse confirmado, de facto, se é assim, antes de ser votado, porque o pior que pode acontecer é nós estarmos a dizer que os especialistas são contratados como docentes convidados, que podem manter os vínculos dos dois lados, mas depois, por não termos escrito a palavra sem exclusividade, afinal isto não é possível. Portanto, eu gostaria mesmo que esta... Parece um detalhe sem importância, mas convinha mesmo que se esclarecesse que assim é, para não entrarmos aqui em contradição, porque tenho muitas dúvidas que possa ser.
O que vos parece, senhoras e senhores deputados? Adiamos também.
Se me permite, Sra. Presidente, na verdade, eu leciono no Instituto Politécnico e todos os especialistas são contratados sem exclusividade.
Sim, portanto, não pode ser
de outra forma, não é? Agora, não sei se, ao retirarmos esta...
Porque o que nós estamos a dizer é que as pessoas vão poder manter os vínculos dos dois lados e nós concordamos na íntegra, acho que enriquece a academia. Agora, temos muitas dúvidas em relação a isto, juridicamente falando. Portanto, preferia que se validasse antes de se votar.
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, votamos ou votamos amanhã?
Senhora Presidente, nós temos o mesmo entendimento. Nós achamos que realmente não há esta obrigatoriedade, que o estatuto da respectiva carreira docente pode definir, que não há esta obrigatoriedade do sem exclusividade de ficar no RECHES. E estamos disponíveis para votar. Assim.
Sim.
Nós aceitamos retirar o inciso sem exclusividade.
Muito bem. Então, votamos esta proposta de alteração do PSD à PPL. Retirando o inciso sem exclusividade, na proposta do PSD já não existe, peço desculpa, era na do Chega e na do PS, e acrescentando a parte final do Chega a partir de garantindo que mantém um vínculo ativo. Não é? E do PS, sim, exatamente, senhor deputado Porfírio Silva, é isso. Não é porque estava primeiro. Então, passamos a votar este número 3. Sim. Sim. Juntando as duas. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção da Iniciativa Liberal. Foi aprovado com o voto a favor do PS, do PSD, do Chega e com a abstenção da Iniciativa Liberal. Passamos agora. Sim, os outros são prejudicados, incluindo o número 3 da PPL. E o do LIVRE também, tínhamos aqui o número 3 do LIVRE. Depois, o artigo 49, temos uma proposta do PCP de revogação de todo o artigo, que passamos a votar. Quem vota contra a revogação? O PS, a Iniciativa Liberal, o Chega e o PST. Portanto, foi rejeitada a proposta de revogação. Temos depois a proposta de a PPL no título e no número 1, mas também temos o PS com uma proposta de alteração ao número 1 da PPL. Passamos a votar então o número 1 do PS, proposta de alteração ao número 1 da PPL. Quem vota contra? Não, estamos a votar a proposta de alteração do PS à PPL. Número 1. Pergunto, sem alíneas ou com as alíneas todas? Pode ser com as alíneas? Sim? Então, passamos a votar o número 1, proposta de alteração do PS à PPL, com todas as alíneas. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e PSD. Quem se abstém? Peço desculpa, tinha o microfone desligado. Foi rejeitada a proposta de alteração da Iniciativa Liberal ao número 1 do artigo 49. Foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Chega. E agora votamos o número 1 da PPL. Quem vota contra? O PS da PPL. O PS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi aprovada com os votos a favor do PSD e do Chega. E, portanto, ficam prejudicadas as outras propostas de alteração do Chega e do PS. Não? Entendem que... Acrescentam coisas, querem votar, portanto, propõem que votemos o corpo, o número 1 do PS e do Chega. Também entende que fica prejudicada... Ou votamos o
Chega
corpo do número
retira a sua proposta neste artigo, uma vez que considera que fica prejudicada com a definição em lei especial.
Muito bem. Portanto, o Chega retira a sua proposta. O PS propõe do número 1, do artigo todo, todo o número 1, ou do artigo todo.
É o número 1 todo.
Número 1 todo. Então, passamos a votar o número 1. Podemos votar todo o número 1, todo o artigo 49 do PS, todas as propostas de alteração?
Não, isso? Todo o número 1.
Ah, é todo o número 1. Então passamos a votar o número 1 do PS, projeto de lei do PS, com a proposta de alteração do PS, de número 1 e todas as alíneas. Quem vota contra? PSD chega à Iniciativa Liberal. Vota a favor o PS, portanto foi rejeitado com os votos do PSD, chega a Iniciativa Liberal e votos a favor do PS. Então, passamos agora ao número 1 da PPL. Peço desculpa. O número 2 da PPL, exatamente. O número 2 da PPL propõe a revogação do número 2 da lei vigente. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Foi aprovada a revogação com os votos a favor do PSD, Chega e Iniciativa Liberal e os votos contra do PS. Portanto, ficam rejeitados todas as propostas de alteração ou prejudicadas todas as propostas de alteração ao número 2? Sim? O Chega, o PS considera que sim, a sua sim, o Chega também considera que fica, então a Iniciativa Liberal também. Muito bem. Então passamos para o número 3. A PPL propõe também revogar o número 3 da lei vigente. Quem vota contra? O PS, e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O Chega e o PSD. Portanto, o número 3 da PPL É aprovado com os votos a favor do Chega e do PSD e, portanto, é assim revogado o número 3. Ficam então prejudicados os outros números 3, nomeadamente o do PS. Ah, sim, e o da Iniciativa Liberal, sim, também tem o número 3, exatamente. Entendem que ficam prejudicados? Estamos de acordo? Sim? Muito bem. A Iniciativa Liberal, sim, e o PS também.
Senhora Presidente.
Sim, senhor Deputado.
Relativamente a este número 4 da PPL e do PS, bem como ao número 8 do PS, coloca-se a mesma situação do artigo anterior, porque tem que ver com a endogamia académica.
Deixamos então pendente, ou entendem que temos condições? Sim, deixamos também pendente o número 4, pois fica aí pendente o número 4. Passamos então ao novo quadro, ao quadro 2, artigo 50. Até ficou acordado, foi enquanto houvesse resistência. Ora bem, então, votamos aqui a proposta de alteração ao artigo 50 da PPL, uma vez que não há aqui mais contributos. Quem vota contra? Artigo 50 da PPL, portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Artigo 51, temos aqui uma proposta de alteração do PS à PPL. E o PS propõe a alteração no título também. No título. Sim. Não. Vamos então votar a alteração que o PS propõe no artigo 51 para o título, não é? A epígrafe é diferente da PPL e da que está em vigor. Mas temos o número 1 também. E há aqui uma proposta do Chega de alteração do número 1 também. Então, votamos apenas a epígrafe. Votamos a epígrafe do PS para o artigo 51. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Sim. No artigo 51, o PS propõe a alteração do título do artigo, da epígrafe.
Epígrafe normalmente é...
Sim. Sim.
Do Grupo Parlamentar Partido Socialista que a epígrafe deveria ser votada no final mediante o resultado do desenvolvimento do artigo, não é?
Muito bem, então vamos votar primeiro a proposta de alteração ao número 1, projeto de lei do Chega.
Senhora Presidente, só para explicar...
Sim.
Posso?
Faça.
Só para explicar de forma muito simples e muito sucinta... Na senda do que fomos fazendo até aqui, da consideração da igual dignidade institucional de público e privado, quer nos ver que, portanto, não faz sentido estar aqui a restrição somente ao público e, portanto, eliminamos essa expressão.
Ficaria apenas os docentes das instituições de ensino superior em regime de tempo integral, etc., retirando... os docentes de instituições de ensino superior públicas, como está na PPL. Passamos a votar então esta proposta de alteração do Chega. Sim, sim, sim. proposta do Chega era que fosse para todo o ensino superior e não ter de especificar público e privado. Sim, mas aqui, mas sim, mas na PPL, na PPL tem públicas, instituições de ensino superior públicas. Portanto, a proposta do Chega é que se retire públicas e fica só as instituições de ensino superior. Votamos esta proposta de alteração do Chega ao número 1? Sim. Senhora Deputada Inês Barroso.
Senhora Presidente, muito obrigada. Estávamos só aqui a confirmar, porque efetivamente só os docentes do público é que têm legislação e regulamentos de estatuto da carreira docente. Por isso é que a proposta falava apenas dos docentes de instituições de ensino superior públicas. E, portanto,
tem no básico e secundário.
Isso, tem no básico, no secundário, nas públicas de ensino superior. Nas privadas, não. Portanto, no ensino superior não público, não têm ainda estatuto. Ainda.
Se não tem, não vamos colocar.
E, portanto, neste momento, não faz sentido estarmos a dizer que se rege por um estatuto que não existe. Embora perceba.
É preciso fazer uma alteração.
Perceba,
mas
Senhor Deputado,
só por uma razão. A eliminação da palavra públicas não exclui as públicas, não é? Quer dizer, abre aqui uma maior margem para no futuro, quando estiver definido, se poder já ter aqui o enquadramento na lei fundamental.
Podemos então proceder à votação da proposta de alteração do Chega, que coincide com a da PPL, apenas retira a expressão públicas, não é? Retira apenas esse adjetivo.
Eu vou votar contra, mas percebo, né? A bondade da proposta, mas nós não vamos votar a favor.
Mas nós já temos isto aí.
Favor,
coisa muito simples, e não é ter vontade de validar a proposta em função daquilo que é o objetivo de, mesmo não havendo, de vir a ter um estatuto de carreira docente para o ensino superior privado, é, neste momento, as condições em que os professores, os docentes do ensino privado superior exercem as funções, eles conhecem as regras. Qualquer situação que nós, neste momento, estejamos aqui a criar e alterar, vai provocar também interpretações à situação que hoje existe, não havendo qualquer estatuto em vigor que os proteja. Ou seja, neste momento eu penso que há conforto por parte dos docentes em manterem-se assim, e nós estarmos aqui a fazer algo que não seja especificamente para definir a carreira docente do ensino superior privado, pode estar a criar aqui alguma situação menos boa. Nesse sentido, se calhar o melhor era preventivamente não criar nenhuma situação, porque também há haver alguma alteração, quando se criar o estatuto também é fácil de o fazer. É mais fácil proteger os que neste momento estão numa condição do que estar aqui a alterar alguma coisa que possa vir a introduzir interpretações que condicionem e até prejudiquem os docentes.
Então, passamos à votação da proposta de alteração do Chega ao projeto de lei do Chega. Quem vota contra? O PCP? Estamos a votar então. A proposta de alteração do Chega a esse número 1, sim. Quem vota contra? Sim, senhor deputado Rui Cardoso, peço desculpa.
Bem, sei que não é regimental interromper a votação, mas eu penso que há aqui, enfim, duas interpretações jurídicas sobre a formulação deste texto e, como tal, pedia o adiamento deste ponto para que, enfim, os nossos juristas nos possam elucidar se aquilo que nós estamos a propor cumpre exatamente os enunciados que nós queremos alcançar ou se persegue o sentido contrário. Portanto, para sanarmos essas dúvidas, penso que é importante consultarmos os nossos juristas. Obrigado.
Muito bem, então fica o artigo 51 também para amanhã. Deixamos todo o artigo 51?
Sim.
Sim, é melhor.
Presidente, eu acho que... E o 2? Não votámos o 2? É um artigo novo?
Não, o que eu perguntava era se estão de acordo que deixemos todo o artigo 51 ou que deixemos apenas o número 1. Todo, fica todo. Muito bem. Pois, fica todo para amanhã. Passamos ao 52. Fica aí para retomarmos amanhã. Agora, artigo 52. Temos uma proposta de alteração do PCP à epígrafe e ao número 1. Votamos separadamente a proposta de alteração do PCP à epígrafe e ao número 1 e número 2. Votamos conjuntamente estas, sim? No conjunto? Sim, toda a proposta de alteração do PCP, epígrafe, número 1 e número 2? Sim. Quem vota contra? PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PS. Quem vota a favor? O PCP. Já está presente. Portanto, temos, foi rejeitada com os votos contra do PSD, Chega e Iniciativa Liberal, a abstenção do PS e o voto a favor do PCP. Votamos então agora a proposta da PPL, epígrafe e número 1. Ou votamos já o número 2 também? Sim, número 1 e 2, só o 2 separado. Então votamos a epígrafe e o número 1 da PPL. Quem vota contra? Epígrafe e número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade a epígrafe e o número 1. Fica prejudicada então a proposta de alteração do Chega? Sim. O número 2, sim.
Senhora Presidente, permita-me corrigir o sentido de voto neste número 1, é a abstenção da PPL.
Vamos então repetir. O número
1... Peço imensa desculpa.
Sim. O número 1 foi aprovada a PPL com a abstenção do Chega e não o voto a favor. O número 2, do mesmo artigo 52... Eu perguntava se o número 1, perguntava se o número 1, proposta de alteração ao número 1 do Chega, se fica prejudicada ou não. Eu creio que já percebi que sim.
Sim?
Sim, o Sr. Deputado Rui Cardoso já tinha dito que sim, fica prejudicada. Muito bem. Íamos agora, sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Mais uns 10 minutinhos, peço desculpa a todos, mas pronto, precisámos aqui de confirmar.
Só nós, se calhar, tinham estabelecido as 20 horas como hora limite, que o PS, o Sr. Deputado Pedro Alves e o Sr. Deputado Rui Cardoso, e se calhar nós já estamos tão cansados e já estamos aqui a esbarrar nas coisas, que se calhar ficávamos por aqui, amanhã retomávamos com esta questão.
Anote quando eu disse, ninguém me corroborou, atenção.
Amanhã às 9 horas recomeçamos mais frescos, porque isto a esta hora de facto já é complicado. Então, muito obrigada.